Olá, eu sou o Lucas Gini, criador do Frila Podcast, e esse é o Papo Frila, onde recebemos convidados mensalmente para conversar sobre temas do cotidiano freelancer. Hoje eu vou conversar com a Michelle Alves e com o Eduardo Souza sobre o que é uma profissão criativa.
Então, como uma pessoa profissional vai se olhar, se entender criativo, se quando você vai consultar um material, seja na internet, no livro, olhar uma palestra de alguém, a sua profissão não tá ali, sabe? Eu vou dar um exemplo prático que a Ana, uma professora, deu uma vez na sala dela, que é o quê? A indústria editorial. Ela é da economia criativa, ela tá no setor de mídia. Beleza, a empresa. E aquela pessoa que faz o estoque dos livros? Ela não é uma profissional do setor criativo? Olha o quanto isso se ramifica.
E aí tem muito a ver com essa ideia do estilo, que é o como a gente entende hoje, mais ou menos, né, no mercado criativo de ilustração e tal, que é essa previsibilidade do que determinado profissional vai entregar em termos de ilustração. O estilo nada mais é assim do que uma empresa contratar um ilustrador sabendo que ele vai entregar esse tipo de coisa. E isso, né, você saber qual vai ser o resultado final é justamente a morte da criatividade.
Propaganda era uma lanchonete que vinha uma imagem na tela, a pessoa que tirasse foto, acho que lambendo a tela, alguma coisa assim, e publicasse com a hashtag da lanchonete, ia ganhar desconto, ia ganhar não sei o quê. O que que leva uma agência de publicidade levar a ideia para a marca aprovar, e isso tá na sua televisão, entrando na sua casa? Me conta, qual é a linha de profissionais criativos que a gente tá falando?
Você tem que performar uma alegria, performar gratidão publicamente de uma coisa que é absurda, né? É altamente humilhante, assim, né? Degradante enquanto profissional, enquanto pessoa mesmo. Mas você precisa performar isso, porque senão você vai ser mal visto, né? Vai ter um ônus aí social, uma reprimenda social. E isso é mais uma camada de precarização, né? É mais uma camada de que você não pode, inclusive, nem ter o direito de se sentir injustiçado, né? De uma situação injusta, basicamente. Você tem que performar o contrário.
Olá, queridos ouvintes. Meu nome é Lucas Gini e eu tô gravando dia 22 de novembro esse episódio do Papo Frila. Hoje eu vou conversar com a Michelle Alves e com o Eduardo Souza sobre o que é uma profissão criativa. A gente costuma associar a criatividade a áreas profissionais ligadas à comunicação, design, audiovisual, artes, mas a verdade é que toda profissão ou toda atuação profissional se beneficia de criatividade. Em qualquer área, as pessoas podem criar soluções, técnicas, ser inventivas com os processos, desenvolver o seu trabalho criativamente. Então hoje, aqui nessa roda de conversa, a gente vai discutir um pouco esse tema e até como as pessoas de áreas não exatamente associadas podem se sentir dentro desse universo criativo. Por favor, então, vamos conhecer a Michelle, que na verdade a gente já conheceu, se você ouve o podcast. Mas Michelle, conta aí um pouquinho sobre você, por favor. Bem-vinda e obrigado por aceitar o convite.
Obrigada a você, Gini. Oi, Eduardo, um prazer esse encontro. Estou super animada para tudo que a gente tem para falar. Eu sou Michelle Alves, fundadora da Ubuntu Gestão e Finanças, que é uma consultoria de gestão financeira para profissionais autônomos, empreendedores, todo mundo que precisa aí desse guia de gestão e finanças na vida, né? O meu atendimento, ele é focado no setor criativo, e daí essa nosso link de conversa, né? Depois você introduz. Uhum. E, de forma geral, é o que você falou. Quem acompanha o Frila já ouviu o meu podcast, se não, volta lá. Mais um motivo, né? Para ouvir e saber um pouquinho mais da minha história. Mas, resumidamente, é isso. Tenho mais de 18 anos de atuação no mercado, nessa área administrativa e de gestão e consultoria.
Perfeito. E Eduardo Souza, conta um pouquinho sobre você também. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Um prazer a gente estar conversando pela primeira vez aqui.
Ah, vamos embora. O prazer é todo meu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço muito o convite, sim. Fiquei muito surpreso e honrado, na verdade, quando o Michelle me fez o convite. Aí conheci o Lucas agora também, estou muito feliz. Então, basicamente, eu sou designer, eu sou professor de design gráfico também no IFPE aqui em Pernambuco, né? É, e também sou pesquisador e, enfim, frila, né? Em geral, assim. É uma frila, inclusive, de tradutor, né? Que acho que em algum momento a gente vai falar um pouco sobre isso. É que eu acabei de traduzir o livro do Imprecariado, para o Clube do Livro do Design, que tem a ver um pouco com essa construção, né, da imagem do profissional criativo e tudo mais, e as condições reais de trabalho, né, dessa classe criativa. É, e aí, enfim, falando rapidamente, eu pesquiso hoje educação e design, e aí acho que também tem uma série de coisas que a gente precisa discutir aí sobre como criatividade é ensinada, né, principalmente para esse campo que é tão, se reconhece tanto como criativo, né? E aí, ao longo aí, vamos conversando as questões.
Olha, você sabe que eu conheci Eduardo via Clube do Livro, né? Com Tereza Bettinardi. Tereza é uma grande parceira da Ubuntu, a gente tem vários projetos juntas. O início do Clube do Livro foi esse input da Ubuntu com a Tereza. E fiquei muito feliz em conhecer o Eduardo, ver a tradução. Tô louca para o meu exemplar chegar em janeiro. Tô muito ansiosa para isso. E
eu
adorei.
Também,
é, eu imagino. Adorei todos os apontamentos dele, todas as colocações que ele tem falado sobre a pauta. E aí não poderia deixar de fora desse nosso convite, Gini. Mas qual que é a nossa pauta? Conta aí pro pessoal, o que a gente tá fazendo aqui?
Então, esse assunto, na verdade, surgiu logo depois da minha conversa com a Michelle, né? Quando eu entrevistei ela individualmente aqui no podcast. Assim que a gente desligou o microfone, a gente começou a conversar sobre uma fala específica dela, que foi sobre como as pessoas entendem o trabalho dela e da Ubuntu ali. Quem consegue se enxergar como atendido, né? Quem consegue se incluir como profissional criativo e entender que, ah, não, eu posso realmente falar com a Michelle porque é comigo que ela fala. E eu acho até que você pode explicar um pouquinho melhor, né, Michelle, como que você... Quais são as áreas que mais chegam, como que você lida com isso, como que as pessoas entendem ou não entendem a sua atuação.
É, muito bom. Entender ou não entender é perfeita essa sua colocação. Gira, é isso mesmo, né? A Ubuntu surgiu com a necessidade dos profissionais que estavam mais perto de mim em ter essa orientação, né, financeira e de gestão. E que profissionais eram esses? Eram designers, ilustradores, pessoas da indústria criativa, né, que a gente fala, só que mais nichado, né, nesse lugar. E aí, para atender eles, foi que a Michelle abriu o Ubuntu, começou a dar essas consultorias. Até então, eu fazia esse atendimento focada num estúdio só de design gráfico também. Antes de design, teve gravadora, música, artista. Então, esse momento cultural, criativo, sempre esteve ao meu redor, né? Quando o Ubuntu surgiu, esse público que estava mais perto se aproximou primeiro, só que depois outros segmentos se aproximaram. E eu achei super interessante, né, como essa movimentação foi acontecendo. Porque o designer é amigo do arquiteto. E quem diz que arquiteto não é criativo? Claro que ele é. Então, o Ubuntu atende o arquiteto também, né? Hoje, o Ubuntu tem arquiteto, diretor de cinema, atriz, designer, ceramista, enfim, uma infinidade de profissões variadas, né? Mas lá no começo, em 2019, era muito mais focado. Só que hoje, eu ainda vejo a dificuldade das pessoas, quando entram no site da Ubuntu, ou quando entram no Instagram, de entender e identificar se a gente atenderia ou não o perfil dela profissional. Só que aí, eu vou questionar aqui, levantar, né, nossa pauta na nossa conversa aqui, que é isso. Será que a pessoa não tem essa auto-identificação de que ela é um profissional criativo? Independente do setor, do segmento que ela está, ela é um profissional criativo. E não assim, peraí, o que, que é para a Michelle, né? Então, acho que a gente tem que trazer isso e as pessoas entenderem. Muito se fala da economia criativa. O ano passado, a ONU estabeleceu, né, que era o ano internacional da economia criativa. Isso propositalmente, que a pandemia veio, prejudicou muito esse setor. É um setor que não teve o auxílio do governo, né, para sobreviver. Então, os músicos, artistas, essas pessoas realmente na pandemia sofreram muito, e eu atendi pessoas com essa dificuldade em plena pandemia, tive essa vivência. Então, a economia criativa, a ONU trouxe esse olhar, eu achei maravilhoso, né? Porque já deu aí um input para a galera sair da caixinha, entender, opa, eu tô ou não tô nesse quadrado, né? As pessoas entenderem. Sim. E aí, a economia criativa, poxa, Se você, né, para quem ainda não conhece e quiser saber mais, ela tem lá setores e segmentos. Eu acho que é importante a gente dar essa definição aqui e falar para as pessoas, né, para que estão nos ouvindo e nos vendo. Então, o que a gente tem de economia criativa? Tem o consumo, tem as mídias, tem a tecnologia e tem a cultura. E aí, para minha surpresa, né, quando eu fui atrás de informação, eu descobri que design, arquitetura, publicidade é consumo, né? Olha só, não é mídia. Olha que loucura.
Total. Isso para mim é surpresa assim, também, viu?
Você tá surpreso? Pois é, olha que loucura. E aí você fala, peraí, então quem é mídia? Ah, mídia é editorial. Olha, né, é dúbio aqui. Para nós, pessoas comuns que estamos no nosso dia a dia, a gente coloca todo mundo na mesma caixinha. Eu jamais colocaria design no consumo. Eu colocaria em mídia, né, ou cultura. Olha só, quem é que, né, faz essa classificação? Então, acho que é importante nós aqui que trabalhamos, trocamos informações, que estamos aqui, né, no mesmo nível, a gente se entender e se ver como criativo. Independente de qual caixinha estão te colocando, se é do consumo, da cultura, da tecnologia ou da mídia, né? E para piorar um pouquinho, quando você vai olhar os segmentos, que são 13 segmentos, tem profissão que eu acho que é criativa e não está em nenhum. Olha só essa loucura que a gente vive. Então, como a pessoa, o profissional, vai se olhar, se entender criativo, se quando você vai consultar um material, seja na internet, no livro, olhar uma palestra de alguém, a sua profissão não está ali, sabe? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, que a Ana, uma professora, deu uma vez na fala dela, que é o quê? A indústria editorial. Ela é da economia criativa, ela está no setor de mídia. Beleza, a empresa. E aquela pessoa que faz o estoque dos livros? Que põe só nas prateleiras e controla esse estoque? Ela é estoquista? Ela não é uma profissional do setor criativo? Olha o quanto isso se ramifica. Sim, ela é, porque ela está dentro da empresa do setor criativo. Agora, a estoquista de roupa já não é. Olha só que loucura. Quanto a gente tem que ramificar e falar. Gini, vai direcionando aí, senão eu só falo.
Não, eu acho interessante você ter dado essa introduçãozinha, porque foi daí que surgiu nossa conversa. E aí eu acho que também, até um pouco antes de gravar, eu estava conversando com o Eduardo e ele comentou que já era uma coisa que eu queria perguntar sobre como é essa visão dentro de sala de aula, né? Como que vem as pessoas que estão estudando as ditas áreas criativas desde cedo, né? Desde a primeira formação ali, da introdução ao mercado de trabalho. Enfim, se você quiser comentar um pouco sobre isso, Eduardo.
Não, eu acho genial, assim, discutir sobre isso. Porque, por exemplo, esse exemplo do estoquista, para mim, é incrível. Porque é muito mais sobre os preconceitos que a gente tem sobre o trabalho do estoquista do que o que, de fato, ele faz, né?
Exato.
Porque, vê, no dia a dia, o trabalho do estoquista pode ser extremamente... se ele usar a criatividade dele, né, para, sei lá, pensar novos modos de organizar os estoques, pode melhorar a logística muito mais do que o sistema atual, né? Então, é muito mais do que... Na verdade, o potencial criativo dele é altíssimo, né, de um estoquista. Mas, via de regra, a gente tende a entender esse trabalho como um trabalho não criativo, porque é um preconceito que a gente tem sobre o que aquela pessoa faz, né? E aí eu acho que entra um pouquinho como isso é tratado em sala de aula, sabe, Lucas? Em geral, a gente... E aí eu ensino design gráfico, né, especificamente. E no campo do design, a gente tende muito a ter a construção dessa ideia romantizada do artista criativo, assim, do profissional criativo, né? Como aquele artista gênio que tá lá sozinho e vem aquela iluminação e etc. Isso é, assim... 10 de 10 estudantes que chegam na sala de aula no primeiro dia vêm com essa ideia de profissional criativo, assim, dessa ideia do gênio artístico, né? E aí, eu particularmente, logo no começo do curso, eu dou aula de desenho, pessoal. E aí é que essa camada do talento, aquela coisa de, ah, eu não sei desenhar e tal, vem mais forte ainda. E a primeira coisa que a gente faz lá, assim, em sala, é começar a desconstruir isso. Assim, ó, primeiro, ser criativo não é um dom, não é nenhuma técnica especial ou mista e etc. É uma questão de hábito, de prática, assim como o desenho, né? E aí, a partir daí, a gente começa a quebrar um pouco essa idealização, Porque, no final das contas, é esse preconceito, de novo, né? Essa expectativa que tem de um certo tipo de trabalho criativo que não existe, né? Esse trabalho romantizado do profissional criativo, individual, ele, de fato, não existe. Nunca se confirmou em lugar nenhum, assim. Para retomar uma ideia de trabalho criativo muito mais pé no chão mesmo, assim, que de hábitos, por exemplo, de uma rotina, de um trabalho colaborativo, de fato, né? Mas sempre, principalmente em design, assim, a gente precisa quebrar essa ideia romantizada, o que inclusive permite, né, que a gente passe a ver o trabalho de um estopista, por exemplo, mesmo que não seja na área editorial, como criativo também, potencialmente criativo, pelo menos.
Eu ainda vou te falar mais, né, puxando um pouquinho mais lá de trás. A gente tem esse preconceito que você está falando, e tem o que nos ensinam, né, Edu? Que eu acho que a sociedade impõe muita coisa, a gente vai só absorvendo, né, esponjinhas que somos, e levamos adiante, né? Eu acho que o Brasil, temos aí uma história de muitos anos, né? Não são 50, 100, 200, dessa narrativa da necessidade de ser criativos que tivemos que ser, né? E aí eu, como mulher negra, aproveitando aqui que estamos em novembro, falando mês da consciência negra, vou puxar isso porque eu acho que é o fio da meada da nossa população brasileira, né? Deram lá a liberdade para os escravizados, abriram a porteira e falaram: boa sorte, meu povo, boa vida aí para vocês. Não é isso que vocês queriam, ser livre? Então agora vocês estão livres, boa sorte. Desde então, a criatividade teve que ser, né, o carro-chefe da vida das pessoas. Desde então. Como sobreviver? Né? A lavadeira? Vou lavar roupa para sustentar meus filhos? Como surgiu o acarajé na Bahia? Por que a baiana foi fazer o acarajé? Já é da criatividade, da necessidade econômica da população. Então, quem disse que aquela baiana que tem que estar paramentada no pelourinho para vender o acarajé dela, não é uma profissional criativa para atender tanto o brasileiro que estão ali turista como os gringos, né? Então, essa pessoa que está na sala de aula com você e que se questiona, não sei desenhar, não sei, é que ela não tem a autovalorização dela como profissional e como qualquer pessoa que pode, em qualquer momento, virar a chavinha, mudar de profissão, querer outra coisa, né? Pegar essa criatividade e usar para inovar a própria vida, a vida de pessoas ao redor, o profissional dela, enfim, de maneira geral. Você falou tanta coisa que minha cabeça fervilhou aqui, eu queria falar pelo menos parte do que eu comecei a pensar.
Não, mas é perfeito isso, Michelle. Historicamente, aqui no Brasil especificamente, né? Acho que a gente precisa, e normalmente não se considera, né? Se a gente fosse fazer uma história do empreendedorismo ou da criatividade, por exemplo, dificilmente, se fosse uma certa intelectualidade brasileira aí, dificilmente eles considerariam essas técnicas criativas, né, que o povo negro precisou criar para sobreviver dentro dessa história. Como sempre, seria um novo apagamento. Aqui no Brasil isso é muito patente.
Eu tava pensando exatamente sobre isso quando ela falou, assim, tem quem pode ser criativo e tem quem não pode, né? Se você tem, de repente, a oportunidade de um estudo formal numa dessas áreas que a gente tá falando, apesar de que você falou, né, 10 de 10 chegam com a impressão super romantizada de uma coisa que não condiz com a realidade, isso é uma outra discussão grande que a gente vai chegar, mas eventualmente você vai ser considerado socialmente uma pessoa criativa. Mas será que a pessoa que se vira e vende bolo na rua, ou acarajé, as pessoas não são vistas como criativas? Porque é uma criatividade que vem de outro impulso, né? Vem de uma necessidade mais latente do que eu poder fazer uma faculdade de design porque minha família teve dinheiro e eu tenho um monte de privilégio, sabe?
É verdade.
É muito mais latente.
E a base da nossa pirâmide social é a mais criativa. É quem movimenta, é quem faz circular, né? É quem põe o trem para andar. Então, por que não reconhecê-los, né? Eu te dei o exemplo naquela outra conversa. O que a gente tem hoje, né, no mercado que está em alta, né? A estética está muito em alta, moda. E aí, a gente tem agora, no setor de serviços, beleza, né? Vou segmentar aqui, para as pessoas acompanharem o raciocínio, a gente tem manicures que hoje precisam fazer desenho, designer nas unhas. Se você olha as mulheres famosas, blogueiras, influenciadoras, né? Eu vou lá fazer a unha, eu vejo a minha manicure fazendo nas outras pessoas. Gente, é cada desenho, é cada invenção. Poxa, pra mim ela é uma artista, ela é super criativa. Ela faz aquilo com um pincelzinho. Não é um carimbo que ela tá batendo na unha da pessoa, né? Então ela merece reconhecimento, ela merece saber que ela é uma profissional criativa. E que ela não é um serviço de manicure que a pessoa entra e sai. Que ela tem muito valor agregado naquilo que ela tá fazendo.
Olha, Michelle, isso aí, isso remete a uma coisa que eu... É uma crítica que eu vou trazer dentro do design, assim, mas que tem tudo a ver com o que você está falando, assim. Que, na verdade, o que acontece é isso muito que o Lucas falou, assim. Certas pessoas têm direito a ser consideradas criativas, enquanto outras não. E isso aí tem os outros vieses, né? É que, via de regra, é de gênero, é de raça e é de classes. Assim. No design, muito especificamente, existe uma discussão enorme de design de sobrancelha, que não deveria ser design, e aí os designers criativos, né? De verdade, exatamente. E aí ficam falando mal, ficam julgando que não deveria existir, etc. Mas se você for analisar realmente, na prática, o que é feito no design de sobrancelhas, o que é feito em outras áreas do design mais consideradas mais criativas, né? Design gráfico, design de tecnologia, UX design, etc. Não há muita diferença.
Na prática, o nível de detalhe de cuidado é o mesmo. O impacto que vai dar socialmente é muito grande, né? Aquilo pode acabar com o profissional, como não.
Exatamente.
Né? A gente tem algumas designs de sobrancelhas que viraram memes, né? Que símbolo da Nike, saíram várias piadinhas, né? Mas a gente também tem marcas, identidade de empresas que também não foram bem feitas e que também a gente pode fazer memes.
Fazer memes,
exatamente. É esse lugar que você está falando. Então, não é porque você tem o título ou o cargo que você é superior ao outro, que você é mais criativo ou não que o outro, não é mesmo?
Isso.
Na minha humilde experiência entre os criativos, eu comecei como secretária. Olha só, esse foi o meu início. Como secretária, eu só via a tela e ouvia as conversas, ouvia as trocas. E assim, a esponjinha foi absorvendo conhecimento. Até que um dia eu critiquei uma capa de livro, falando que o lettering não daria leitura. Olha só.
Muito bom.
Ousadia maravilhosa.
Você entende? Então assim,
fantástico.
Naquele momento, todo mundo chocou. Tipo, cara, e pior que ela tem razão. Eu tinha razão, foi trocada a cor da fonte e capa aprovada adiante. E eu vi isso antes de mandar para o cliente, né? E muito bacana que o designer, né, o Kiko, na época, Kiko Farkas, que a gente trabalhava, ele gostava de submeter o trabalho dele para os não designers de plantão. Então, até a menina da limpeza, que passava ali no escritório, ele falava, você tem um minutinho? Me dá um minutinho. O que você está vendo aqui? Ele submetia a tela para ela. E eu achava aquilo genial. Porque ela é o consumidor final. Porque aquilo é feito para essa população. Olha só que expertise, né? E claro, e me dá a liberdade de ir lá apontar e falar, ah, não, tô achando essa cor isso, tô achando essa fonte aquilo. E assim eu fui criativamente crescendo também, né? E é o que você falou, Eduardo, quando as pessoas têm muito preconceito, né? Se fala muito do preconceito racial, a gente tem gordofobia, tem vários tipos, mas ninguém fala do preconceito profissional, né? De cargo e função. Quantas pessoas vivem aí com um chefe levando crédito numa agência de publicidade quando ele é o solucionador de problemas? Quando ele é quem está fazendo acontecer? E o nome dele mal? Ah, o mocinho lá, né? Aquele que senta no cantinho. A pessoa nem sabe o nome. Olha só o que a gente vive, né? Na economia criativa. Olha a escala. E nem dá pra gente mensurar, né? Se for fazer um mapeamento, a informalidade não permite. Porque quando a gente fala, eu bato muito nessa tecla e E nessa resistência com as pessoas que chegam na Ubuntu, porque tem uma coisa, gente, que é importante a gente falar aqui, que ligaram o mercado criativo à informalidade. Então, quando um profissional que eu atendo, seja designer, ilustrador, arquiteto, qualquer um desses que eu falei, eu falo, gente, vamos fazer contrato? Vamos formalizar esse trabalho? Ah, não, vou ser o chato da burocracia, né?
O medo de ser chato é bem menor do que o risco de...
Né? De muitas se dar mal, de levar um calote.
É, não, o público tá levando, né? Normalmente, assim.
Aí, já levei calote, não recebi o job inteiro, ou parou no meio, o que que eu faço agora? Tudo por falta da chatice da burocracia. Então, bora sair da informalidade, fazer as coisas de um jeito mais bacana, profissional, e se impondo mesmo, né? Eu falo que a pílula da autoestima profissional, da valorização do que você faz, independente do segmento, independente, né? Porque com o advogado é mais pomposo, mais bem recebido, né? Do que um atendente de loja. Desculpa, para aquele cara estar tá vestido de terno e gravata, ele passou pelo atendente antes.
Exatamente.
Né? O fenômeno da carteirada é um horror, né?
É
isso, uma consequência disso que você está falando. De algumas profissões serem valorizadas e outras não. Em geral, as mais essenciais não são muito.
Exatamente.
Aqui no Brasil, isso é mais regra do que exceção. Né?
Ainda! É. Vamos usar a palavra ainda.
Né? É.
Quando não deveria, agora, ainda estamos.
Isso é tu puxou, Michelle. Acho que é um outro ponto que é um desdobramento, acho assim. É engraçado porque parece meio que o contrário, mas é uma consequência também dessa coisa, que eu não sei se a gente já entra nisso. Que seria uma crítica à ideia de criatividade como ela é correntemente usada, né, no mercado de trabalho mesmo, assim, e principalmente nesse mercado criativo. Que, na verdade, a criatividade é associada a esse tipo de informalidade, de flexibilização, que no fim das contas acaba levando, né, por vários meios, assim, a uma precarização do trabalho mesmo. Que aí, uma das expressões desse processo é isso que tu acabou de falar, o calote, né? Essa, sei lá, deixar de recolher, por exemplo, o FGTS, né? O custo de manutenção do equipamento, enfim, todos esses subcustos que normalmente a gente não é ensinado, né, a contabilizar no nosso serviço, assim, para evitar esse tipo de coisa, ficar um pouquinho mais barato e tal. Isso deixa de entrar na conta, deixa de ser feito por meio de um contrato, deixa de ter garantias e tal, porque o trabalho é mais criativo, logo é mais flexível, logo tem menos garantias. Né?
Logo você tá lascado ali na frente, na próxima curva.
Exatamente.
Desculpa o
aí
termo,
não tem,
né?
Caixa, não tem caixa, né, para se sustentar no período ruim, esse tipo de
mas
coisa.
Mas você sabe, tem isso aqui no Brasil, e aí um cliente que eu atendi, a gente tava acho que no terceiro encontro, e eu falei, essa é a sua nova proposta, cheia de termos, né, toda... E ele ficou meio assustado, eu vou mandar isso e tal. Ele é de Curitiba. E aí, o primeiro envio que ele fez foi internacional. Quando ele recebeu o retorno, ele printou, me mandou e falou, caramba, você tem razão. Um e-mail da empresa internacional que estava querendo contratar ele é ilustrador, estava elogiando a proposta e mencionando que ele deveria ensinar isso para outros profissionais brasileiros.
Nossa!
Caramba. Olha só o nível. Aí ele falou, Michelle, olha isso, nunca mais eu vou ficar com medo. Eu falei, pois é, você precisou de uma validação de fora, exterior, para você ter coragem de fazer isso no seu país, na sua vida, no seu quintal. Total. Olha a inversão de valores que a gente tem aqui, né, de um profissional. E aí eu já vou puxar o gancho aqui. Eu acho que o Eduardo deve conhecer, o Gini também pode ter ouvido falar, do Abrams Maslow, que é um psicólogo americano, que fez aquela pirâmide nas necessidades humanas. Eu uso muito isso no Ubuntu, no meu curso, quando eu falo das finanças pessoais, né? Porque essa pirâmide tem tudo a ver de como você faz o gerenciamento da sua vida financeira, das suas necessidades, e eu trago a pirâmide para isso. E o próprio Maslow, ele tem um dito dele sobre a criatividade. E eu queria trazer aqui para a gente falar disso, e vou cutucar o Gini como criativo que ele é, né? Não sei se você já falou com o Eduardo, né? Mas para o meu público, você não se apresentou, né, Gini? Agora que eu me toquei. Você não falou o que você inventa no mercado criativo? Agora você vai falar quando eu falar da frase. O que o Maslow fala? Ele fala assim, olha, O homem criativo não é o homem comum ao qual se acrescentou algo. O homem criativo é o homem comum do qual nada se tirou. Ou seja, a criatividade já estava aqui e ela foi anulada. Bora reviver essa criatividade, né? Quando o Eduardo falou uns minutos atrás, como ele passa na aula de desenho para os alunos dele, que é questão de prática, né? Que é questão da gente ir tentar fazer, é sobre isso. É sobre isso. Não é o que eu estou colocando em você, é o que você já tem aí que a gente tem que deixar aflorar.
Exatamente.
E aí eu vou puxar agora para o Gini, que é o criativo da conversa também aqui, além do Eduardo, que como ele acha... E o trabalho dele é lento, é um trabalho moroso, de muitos meses. Tem coisa no forno há anos, que eu sei. Então, como que você se vê, Gini, criativamente? Você acha que você se sentiu essa criatividade anulada durante um tempo? Até que você consegue trazer ela para o seu dia a dia de trabalho?
Nossa, é interessantíssima essa pergunta, assim. E engraçado sair do papel de entrevistador. Bom, primeiro, eu sou designer tipográfico hoje. Eu estudei publicidade, design gráfico. Eu trabalho especificamente com tipografia hoje e com ilustração infantil. Esse trabalho mais longo que a Michelle comentou é o de tipografia, que realmente é um trabalho muito técnico e que tem prazos diferentes do que a gente está acostumado a associar quando pensa em design gráfico, por exemplo. Criar uma fonte, né, demora meses, quiçá anos, e é um trabalho que também não é ininterrupto, né? Eu acho que também não é demora anos, eu vou trabalhar todos os dias da minha vida nisso, vou ficar 7 anos fazendo. Porque eu acho que parte matura enquanto você não tá olhando para ele. Assim. Fechar o arquivo e ficar um tempo sem abrir, depois dar uma olhada, é uma parte importante do processo, assim. Mas, principalmente com desenho, que foi o primeiro exemplo aí que o Eduardo trouxe das aulas e que a Michelle resgatou agora, eu senti muito isso, assim. Em algum momento eu fiz vários cursos de desenho, assim, sempre gostei de desenhar e tal, mas em algum momento, um pouco mais velho, eu comecei a me pegar desejando ter aprendido menos, sabe? Nesse sentido de do quanto as coisas vão polindo o que você faria naturalmente, porque a perspectiva tá uma merda, porque a luz e sombra nos comporta desse jeito, na verdade, sabe? E são questões técnicas que são relevantes para alguns trabalhos, sim, e que são importantes de serem entendidas, eu acho, mas que às vezes não contribuem em nada para o seu trabalho especificamente, e às vezes acabam tendo mais essa função de envergonhar quem está fazendo, sabe? De polir mesmo, não no sentido de melhorar, né, de finalizar, mas de tolir fora a criatividade das pessoas. É muito difícil para mim sentar e desenhar naturalmente. Eu penso demais e eu queria pensar menos.
Isso é, em desenho, particularmente, isso é uma realidade muito recorrente, viu, Gini? inclusive. Mas isso também infelizmente, uma má prática de educação em desenho também ruim, né? Assim, você está muito atrelado a essa técnica e acabar sufocando essa criatividade mesmo, né? Essa coisa mais natural, esse desenho mais natural que vem da pessoa, assim. É outra camada de problemas, assim.
Sim, você mata o fluxo, né?
Exatamente. Aí, só retomando o que o Michel tinha falado, a primeira coisa que a gente faz, assim, é justamente isso, é dizer, a gente precisa desconstruir tudo isso que vocês acham que sabem sobre o que é um desenho, para poder a gente começar meio que de uma tábula mais ou menos rasa, assim, né? Desaprender um pouco para daqui começar. A gente usa técnicas de desaprender desenho, na verdade.
E aí, sim, é interessante, é doloroso, a resistência. Né,
isso. É doloroso.
É doloroso pra cacete, assim. Eu falei que em algum momento eu me peguei nessa reflexão, assim, e tal. Mas, pô, isso demorou muitos anos e eu nem acho que seja eu cheguei lá nessa reflexão. Não, grande bosta. Continua sendo dolorido. Não é como se eu tivesse superado a questão. Pelo contrário, eu entrei nela. E eu sempre fui, sabe, criança nerdinha de museu. Sempre gostei de ver arte e tal, e até uma coisa que eu penso muito, assim, é o quanto eu acho que socialmente isso é bem comum, romantizei o que é arte, artista. E em algum momento também eu me peguei num museu falando, bicho, eu tenho certeza que esse cara não acordou e ele queria pintar a rainha, velho. Eu tenho certeza absoluta. Ele queria pintar a gente pelada, monstro. Sei lá, mas ele não queria pintar o traje de verão do rei Luiz XV. Tipo, o cara não acordou. É hoje Luiz XV, sabe? Então, quais são os limites, sabe? Tipo, ai, mas design não é arte, não sei o quê. Arte é um negócio muito num pedestal. Mas, cara, estavam fazendo ali para a Igreja Católica e para as monarquias, que era quem dava o dinheirinho ali.
Exato, a gente quer falar, isso aí já era necessidade financeira. Eu tenho que pagar a conta. Isso, quem que vai isso. me pagar pelo trabalho? Opa, vamos pintar então. Mas, ó, se Botero tivesse me conhecido, eu tava lá, estampada. Eu tô dando as proporções que ele gostava.
Mas é, com certeza ia ser muito melhor pra ele, entendeu?
Total.
Que fazer umas commission, sabe? Que é o termo muito usado em ilustração pra trabalhos pra pessoas físicas, né? Cara, no fundo é isso. É uma commission. Só que é pro rei, entendeu?
Mas hoje em dia, o Gini fala uma coisa que eu até... Vocês estão falando, eu tô anotando pra eu não perder. Quando você fala, Gini, que você tem até medo, né? Porque você ficou ali tão padronizado, né? No que o mercado quer, na coisa técnica. Isso tá te limitando. Só que não tá limitando só você. Tá limitando todos nós. Tá limitando a Michelle que quer consumir, né? O que você tá produzindo. Aí eu consumo tanto essa estética criativa, que quando eu vejo algo fora, me incomoda. Incomoda o meu olhar. Eu falo, caramba, tem alguma coisa errada aqui, mas eu ainda não sei o que que é. Mas por quê? Porque fugiu do que a sociedade imprime como bom criativo, como o que a gente tem que consumir criativamente. Olha só. Então,
e entram
padrão...
questões sociais aí também, né?
É,
inclusive de estéticas decoloniais.
Exatamente.
E por que que o design é super eurocêntrico e a gente aprende que a Bauhaus é massa, mas os povos originários não sabiam desenhar, sabiam, sabe? Tipo...
Exato, você falou tudo. E o que, que eu acho, né? A tecnologia, ela é ótima quando a gente usa a nosso favor. O que a gente está fazendo aqui é graças à tecnologia, né? São Paulo, Pernambuco aqui. Ótimo, legal. Só que ela também é prejudicial nessa hora que a gente quer entender o que somos, quem somos e o que faremos. Porque a tecnologia acelerou o processo de troca de informação e de dinheiro e acelerou também a falta de cuidado criativo, a falta de cuidado no ser diferente, no ter a própria identidade. Muitos dos meus clientes chegam e falam assim, nossa, eu ainda não achei o meu estilo. Aí eu falo, pode parar, vamos parar agora, não vamos nem falar de finanças. Hoje não tem finanças aqui, a gente vai falar só disso.
Tem um divã ali, ó.
Aqui é terapia, aí, né? Eu chamo de terapia financeira quem chega aqui. Por que é isso? Que estilo que você quer ter? Que caixinha você quer assim, se colocar?
Total.
Ao contrário, pelo amor de Deus, fique livre, né? E porque a hora que a pessoa se vê como criativo, artista, livre, tendo que entrar nesse lugar, ela está se limitando e fazendo um esforço mental e consciente tão grande que dá burnout, que dá estresse, que dá ansiedade, que dá depressão, né? Vai levando para esses outros prejuízos e lugares. E aí eu sempre falo, meu, que bom que você fez arquitetura, mas quis virar design. Que bom que você foi designer 10 anos, mas agora você não quer mais lidar com isso, você vai abrir uma lojinha. Tá tudo bem, tá tudo bem. É uma questão de aceitação.
Eu acho que muito, sei lá, misticamente, todas as coisas estão se conectando, assim. O exemplo que a gente deu, assim, da commission lá do Renascimento, né, de Botero e tal, é muito significativo porque na história mesmo da criatividade, digamos assim, né, é justamente aí, nesse momento, que começam a surgir essas encomendas, começa a arte, começa a ter valor de troca, né, começa a ser comercializada, que surge também essa ideia romantizada que a gente estava criticando do artista como gênio criativo. Né? E aí tem tudo a ver porque esse gênio criativo precisava existir, precisava ser valorizado, justamente para valorizar o que ele produzia, a obra de arte, para que aquilo tivesse mais valor social, que para ele era ótimo, né? ele podia cobrar mais caro porque a obra dele valeria mais do que a obra de outra pessoa. E aí começou a se criar essa ideia de gênio criativo por uma função meramente comercial, de fato, né? E aí tem muito a ver com essa ideia do estilo, que é o como a gente entende hoje, mais ou menos, né, no mercado criativo de ilustração e tal, que é essa previsibilidade do que determinado profissional vai entregar em termos de ilustração. O estilo nada mais é assim do que uma empresa contratar um ilustrador sabendo que ele vai entregar esse tipo de coisa. E isso, né, você saber qual vai ser o resultado final é justamente a morte da criatividade, né? Quando você já sabe o que é que vai dar, não criou nada, né?
Não, e sabe o que eu fico muito pé da vida com o cliente, né, que vai contratar esses profissionais? Quando ele, aquela pessoa não tem um estilo, mas ele vem com a referência, olha a loucura, e fala assim, você pode fazer isso aqui pra mim?
Sim, sim.
Meu, você tá olhando o portfólio da pessoa, você já viu que ela não tem esse estilo, você quer que ela copie o estilo de alguém? Então vai lá e contrate esse outro profissional, né? E não tente colocar
exatamente
essa pessoa nesse lugar. E aí a gente vem pro, resgatando aqui a nossa conversa lá de trás, do empresariado, da dependência financeira. A pessoa acaba aceitando, acaba indo para esse lugar, porque ela precisa da renda. Ela precisa pagar as contas no final do mês. Olha que saia justa, né? Que o brasileiro empresariado vive, né?
Exatamente.
Então, a gente precisa, nós que temos esse canal, podcast, que, né, que tem um YouTube, a gente começar a falar sobre isso, circular essas ideias, para que as pessoas reflitam e também coloquem isso no dia a dia delas.
Isso.
Também levem essa discussão para a roda delas, para a bolha delas, né?
É.
E aí sim,
um processo,
a gente vai conseguir mudar.
Exato, é um processo pedagógico, assim, né, Michelle? Eu imagino que, enfim, tu já contou um relato aí desse ilustrador que mandou para a gringa e tal. Aí é um processo pedagógico de tu com os teus clientes e também dos teus clientes com os clientes deles, né? Por exemplo, a editora que está contratando a ilustração, vai lá, etc.
É isso
precisa
mesmo.
Precisa entender também isso. E aí, os teus clientes precisam estar empoderados, né, estar conscientes de que isso precisa ser um direito garantido, de que isso tem um trabalho por trás, desenvolver um estilo tem problema, então não vou simplesmente copiar. Tem um trabalho enorme, né? Não vou simplesmente copiar isso para... Então, tem um... Isso não vai mudar do dia para a noite. Nenhum contratante
quantos
vai querer pagar mais caro por causa disso,
aqui?
Né? Exatamente. E a gente tem que considerar isso um processo pedagógico mesmo. Cada serviço feito é uma oportunidade para explicar por que o serviço tem que ser cobrado dessa forma, por que ele é assim, por que o trabalho invisível, né, que está por trás desse trabalho visível, qual é, pelo que é que o contratante está pagando. Tem todo um problema de explicação, que ele mesmo já é um trabalho, né? Esse trabalho pedagógico de explicar já é hora de trabalho com rodo, que precisa entrar nessa conta aí.
Eu falo para os meus clientes, né? Vamos educar o cliente de vocês. Então,
isso.
Eu acho que o meu trabalho de formiguinha, Eduardo, no mercado, no setor hoje, é esse. Eu estou indo nos profissionais e tentando padronizar o modo de prestar serviço, como autônomo e empreendedor. Tentar deixar essa nossa fase em precariado menos pior, né? Melhorando, suavizando coisas. E sim, olha, não tem nada de errado, não tem nada de chato, não é feio, ao contrário. Isso é para você, é seu futuro, é vida, né? Então, vamos melhorar dessa forma. E claro, você está falando uma coisa agora, que eu quero ir também na outra ponta, né? Eu comecei a bater nas outras portas de quem contrata para me ouvir.
Total.
Claro que tá. A primeira porta que eu bati já foi um, né? Um estrondo. Porque eu levo muitas questões, né?
Uhum.
É um efeito dominó. Muitas pessoas pelo caminho. Muito tráfego, muita informação. E aí, quem quer mexer nesse lugar, Eduardo?
Eu imagino. As hierarquias de aprovação dentro das empresas e tal. Tudo,
né?
Isso.
É, a culpa é do Cabral, né?
É interessante, eu queria emendar aí, pegando um pouco do que você falou, Michele, que essa coisa do medo de ser chato e tal, é uma coisa que eu acho que emenda com esse estereótipo e essa romantização do que são as áreas criativas, né? E que eu imagino que muitas vezes pesa até para quem consegue ter a oportunidade de escolher o que vai estudar, por exemplo. Às vezes, pô, é muito mais atraente porque, ah, eu posso ir de bermuda trabalhar e de repente as referências, é mó chato, tem que se vestir para trabalhar, então. Isso acaba virando uma moeda de troca com uma coisa que não poderia nem estar com chance de ser trocada.
Exato.
Que é a visão de que aquilo é trabalho, a valorização através de direitos do trabalho, de retorno financeiro, de condições.
Gini, assim, quantos músicos não ouviram e não ouvem até hoje qual é a profissão deles? A pessoa fala assim, eu sou músico. Aí a pessoa devolve. Tá, mas você trabalha com o quê?
É professor também, né? Eduardo deve ter ouvido dessas muito.
Várias, várias.
Você dá aula, mas e o seu trabalho?
E o seu trabalho, exatamente.
Né? Então, assim, gente, pelo amor de Deus. Tudo é trabalho, tudo que tem retorno financeiro, né? Que tem esse capital que a gente está circulando. Né? É troca de serviço, é troca de produtos. Então, vamos valorizar as pessoas pelo que elas fazem. Então, sim, outro dia eu conheci uma jovem de 17 anos falando assim de um músico. Uma jovem de 17 anos, uma pessoa que tá na internet, que é TikToker, nananana. Ah, ele não tem um trabalho, mas ele toca. Ele tem uma... Oi? Ele ganha dinheiro com isso? É assim, sim, que ele paga as contas dele, né?
Sim.
Então, olha, como ainda a cultura, sim, do que é ser criativo, do que é ser artista ou não, o que é ser, né, na nossa economia de um modo geral, ainda é um lugar pedagógico. Adorei o termo, igual o Eduardo falou.
E assim, ainda tem outras fronteiras aí, viu, Michelle? Porque tem ainda o trabalho criativo que é não remunerado, né? Por exemplo, o trabalho doméstico.
Exato.
O trabalho de
reprodução
cuidado,
social, né?
Reprodução social totalmente, que aí já é outra discussão enorme, assim, de décadas já no movimento feminista, por exemplo, e tal.
Exato.
Que aí nem começa a circular esse tipo de coisa e ainda assim é menos ainda visto como trabalho, de fato, né? E trabalho criativo também, né? Mas que é essencialmente trabalho criativo, é literalmente, né? Você, o de reprodução social, por
criar
exemplo.
Criar pessoas,
criar
inclusive.
Vida, né? Exatamente.
Sim, e é engraçado porque é difícil ter essas frentes concomitantes, né? Explicar que, ó, o trabalho criativo não é porque tá de bermuda que não é trabalho, mas também não é porque uma pessoa, geralmente, se não sempre, uma mulher da sua família não tem um trabalho fora de casa, que ela não trabalha. Então, às vezes, ela trabalha mais do que se ela tivesse fora de casa. Ou quando não faz tudo isso ao mesmo tempo. Então, é muita educação mesmo, né? Que tem que ser disseminada, assim, entre todo mundo.
Seria uma boa... eu acho que o setor educacional, de maneira geral, se atualizar sobre essas necessidades.
Sim.
Né?
Sim.
A educação financeira, há pouco tempo, é super recente, é obrigatória agora. Né? O MEC... agora passou a ser obrigatória a educação financeira. Isso é recente. É tipo ontem que isso aconteceu na nossa história aqui no Brasil. Só que não é só isso, né? O quanto esclarecedor a gente tem que ser para esses jovens estudantes da escola fundamental até a universidade, para que tenha uma narrativa construída para quando ele se formar adulto, profissional, ele ter esse autoconhecimento e entendimento para se lançar no mercado de trabalho, para ter a valorização, falar, eu sou criativo independente de onde eu estou. Eu tenho que usar a minha criatividade. Porque é aquela coisa, todo mundo faz isso. Né? Pode ter uma determinada profissão, eu mesma, como consultora financeira. Tem várias outras consultorias financeiras e de gestão, não tem só a Michelle. Claro que não, ainda bem para dar conta, né? 200 milhões de brasileiros. Mas eu, Michelle, tenho ali o meu temperinho da minha criatividade que faz o diferencial do meu trabalho. Então, claro, eu sou uma profissional criativa, porque eu fiz um diferencial com a minha criatividade para fazer a minha prestação de serviço. Aquela pessoa que criou, teve a primeira ideia, o nosso amigo da Apple, todo mundo aqui já deve ter visto na Netflix alguma coisa, né? Ele teve a primeira ideia lá atrás, criou e etc. Hoje, só estão aprimorando. Na verdade, tirando coisa, né, gente? Vamos fazer aqui um parênteses, né? O celular não vem nem mais com fone. Outro dia...
com capa
outro dia eu vi um... outro dia eu vi um vídeo maravilhoso do iPhone 20, que era só a placa, assim, sem nada. Isso é ser criativo. Você vai tirando coisa e aumentando o preço. É sobre isso, né? Que, onde você está usando a criatividade? Para que lado?
Sim, exato.
Né? Político é criativo. Eu... Político é criativo na Sim. hora de contar para a gente, né, as promessas eleitorais e etc. Pô, contrata-se a melhor e maior agência de publicidade para fazer isso para ele. Não é à toa. Não é à toa. Né?
E até você estava falando da educação financeira e o quanto isso também tem que ver com uma consciência social e com uma educação política também, para que não caia no que, eventualmente, a gente vai chegar nesse assunto com o Eduardo, numa cultura de aceitar e de entender que é bom demais você... Né, jogar na bolsa sem saber direito o que você tá fazendo. Né, jogar, né? Nem jogar, mas... já chegou nesse ponto.
É um jogo, né?
Na minha cabeça já virou tanto um jogo que eu já até substituí o termo. Porque é isso, é lidado como se fosse um game. E o que tá em risco ali não é tão simples quanto uma vida de um videogame, né? E o que tá em jogo são direitos trabalhistas, o quanto esse ser legal e o quanto, de repente, o neoliberalismo que pode vir embutido aí numa educação financeira maliciosa vai levar as pessoas a aceitar coisas que são mega problemas sociais, né? E aí, acho que vamos entrar de vez nesse assunto com o Eduardo, que acabou de traduzir uma obra que fala muito sobre isso, livro... Então, Eduardo, conte aí um pouco.
Eu acho que tem tudo a ver justamente com essa ideia de... Porque vamos lá, vamos tentar fechar meio que uma definição geral, né, de criatividade. Que eu colocaria mais ou menos como, sei lá, você conseguir resolver, né, as questões, os seus problemas, etc. Com aquilo que você tem à mão, né? Com aquilo que você tem disponível em termos de recurso, em termos do seu repertório e tudo mais. Assim. Que aí, nesse sentido, eu acho que é muito seguro dizer que qualquer ser humano é criativo, né? A gente, naturalmente, assim, enquanto ser biopsicossocial e etc., a gente resolve coisas, né? A gente sobrevive, a gente perpetua, a espécie, e a gente evolui a tecnologia, né? Torna a tecnologia mais sofisticada por meio dessa capacidade. Então, acho que aí não tem grandes problemas, assim. O que eu acho que é interessante é a gente torcer um pouco mais, assim, que acho que tem a ver com essa coisa... que a gente já pincelou, mas que é muito forte lá no precariado, é que hoje essa ideia de um espírito criativo, né, de um espírito empreendedor, principalmente essas duas coisas são muito interligadas aí, ela é articulada, né, pelo neoliberalismo, que tem uma componente individualista muito fundamental, sim, e aí individualista nesse sentido de criatividade individual, né, desse gênio criativo, e aí por isso tem a ver com essa noção mais romantizada, né, de criatividade individual no sentido de ganhos mesmo, né? A gente hoje considera o sucesso de uma pessoa o quanto que ela de fato tem poder de compra, né? O quanto que ela é rica, etc. Então isso se tornou nossa régua básica, e isso com esse processo, né, de tecnologia da informação e comunicação e mídias sociais, fez com que isso se tornasse nossa única régua social. E aí essa mistura toda faz com que essa ideia de criatividade, desse tipo de trabalho criativo, dessas preconcepções de trabalho criativo que a gente tem, elas sejam articuladas para estimular a precarização. E aí estimular tudo isso que a gente vem falando de forma muito prática aqui com o Michele, dizendo de primeira mão. Mas outras coisas que nem entram meio que nessa conta, né? A coisa do trabalho remoto, por exemplo, que aí às vezes as pessoas trabalham de casa, e aí existe uma discussão muito significativa para se fazer do problema que é essa confusão mesmo, né? Entre o espaço doméstico e o espaço profissional, o espaço de trabalho. O quanto isso não é também muito vantajoso para o empregador, por exemplo, que deixa de assumir custos, né? De espaço físico, por exemplo, de estrutura física, e passa isso diretamente para, individualizando isso, né, para o prestador de serviço, que não é nem empregado, né? Ele só está prestando ali o serviço.
É o prestador de serviço, tá?
E aí tem várias questões aí que enfim, a gente pode ir desde essas questões mais materiais, né, mais imediatas, assim, até questões mais de, em termos de subjetividade mesmo. Né? Porque também tem essa, lá no Imprecariado, né, que é esse livro que eu traduzi do Silvio Lourusso, para o Clube do Livro, ele discute também muito essa dimensão subjetiva, né, dessa ideia do empreendedorismo. Porque muitas vezes as pessoas, por causa dessa ideologia do trabalho criativo e tal, elas se dizem escritoras, artistas visuais, designers, etc. Mas no final das contas elas acabam pagando os boletos com o trabalho de garçom, por exemplo, sabe? Com o trabalho de, sei lá, passeador de cachorro e etc. E aí, essa ideia da criatividade desse profissional criativo, ela é sustentada por meio de uma precarização de outros tipos de trabalho, sabe? E aí é por isso que eu acho tão importante esse papo da gente, para desmistificar mesmo o que é o trabalho criativo. Porque se a gente consegue desatar um pouco esse nó, assim, de que não só esse tipo de trabalho é criativo, né? Se a gente consegue afirmar isso e mostrar para as pessoas isso, então elas vão se comprometer menos para chegar nesse patamar, né? Que é um patamar que não existe, no fim das contas. Ela pode ser criativa e ela pode achar dignidade no trabalho, que não seja nesse trabalho que são que tem glamour, né? Assim, pela sociedade, etc. E aí eu acho importante a gente apontar esses preconceitos, sabe? Porque se, por exemplo, a gente sair daqui e com uma pessoa que faz design de sobrancelha se sentindo uma profissional criativa, para mim isso já é uma conquista enorme, assim. Porque ela vai saber que ela já é criativa e ela já é capaz de exercitar, de encontrar dignidade no trabalho, etc. Por meio disso que ela já faz, sabe? Ela não precisa se submeter a condições de precarização para chegar num patamar que não existe.
E também não precisa necessariamente ter acesso a um computador de 10 mil reais. Não precisa ter acesso a uma educação formal específica, né? Que inclusive é outra discussão da formalização de profissões, né? O quanto isso é limitante ou não. E aí se perde o foco do que é criatividade, né? Nessas áreas, de fato.
Exatamente.
Mas houve uma lei provisória, né? Para tentar, ó, vou usar a palavra tentar, regulamentar e melhorar esse trabalho remoto que a gente foi obrigado a aderir na pandemia, né? Então, os contratantes deveriam dar todas as condições para os seus profissionais e colaboradores. Desde mobília, mesa, cadeira, computador, celular, pagar a internet, olha só. Então, quando o Eduardo fala assim, ele tirou o custo dele, né, de ter um lugar, um espaço, um aluguel e transferiu para o prestador de serviço dele, eu chamo aqui a atenção para quem ainda não teve, né, esse benefício, que nem é benefício, é uma obrigação do contratante. Então, é lei, gente. Né? Teve uma lei provisória que agora vai ser ajustada, regulamentada, para variar trânsito de Senado e etc. Mas tem a lei provisória, que é isso, garante o direito para esse trabalhador ter a estrutura mínima garantida pelo contratante. Então, uma vez que você, mesmo não é CLT, mas é colaborador, prestador de serviço, é constante, né? De segunda a sexta, tem ali as suas obrigações, você tem esse direito, sim. E, claro, pode causar danos enormes e processar esse contratante. Então, é melhor ele pagar uma parte da sua internet, te mandar uma cadeira melhorzinha, um computador, te dar as condições para que você trabalhe dentro da sua casa. Lá na Ubuntu, e alguns outros cursos da nossa área, a gente ensina a fazer essa conta, Eduardo, para quem é autônomo, para quem é freela, para quem é empreendedor, e colocar esses custos em cada projeto um pouquinho, né? Diluindo aí esse custo do aluguel, da internet, do software. Pagar assinatura Adobe hoje é caríssimo. Pagar um Dropbox, mais caro ainda porque é em dólar, né? E quem assume isso? Não é você sozinho. Então, é um custo de estrutura que a gente chama e que você tem que colocar na sua precificação, né? Aí, um alerta aqui é para que as pessoas não façam aquela conta hora-trabalho, porque na hora-trabalho, né, tá ali o operacional, mas não tem toda essa estrutura que você precisa manter dentro de casa para fazer isso. Dentro de casa eu não gasto. Gasta. Você está depreciando o lugar que você mora para trabalhar. Está usando a internet, está usando a luz, né? Então, além da mobília, alimentação e etc. Então, essa pessoa que acha que está economizando trabalhando em casa, não. Ela tem um custo embutido aí, né? Então é importante a gente se atentar, e eu queria só pontuar essas coisas aqui para a gente levar informação, né, para as pessoas que estão ouvindo e vendo a gente.
É perfeito, porque assim, vai esperar a livre regulação, né, do mercado assim. Se não tivesse uma lei dessa, ninguém ia pagar, né?
É.
Grande maioria não ia pagar esses custos, que aí é justamente isso, né? Essa flexibilização que vem com esse discurso da criatividade e tal, vem justamente no intuito de se livrar do empregador, né? Se livrar cada vez mais desses custos, né? No fim das contas, e penalizar e botar cada vez mais nas costas do trabalhador, né? Do empresariado, justamente. Daí essa ideia do livro, de pensar que é um novo tipo de classe trabalhadora, baseada nessa capacidade de precarização que vem sofrendo, né? E aí revestida da ideologia do empreendedorismo, né? Que a ideia do empresariado é justamente a ligação do empreendedorismo com a precarização, com o precariado.
Eu não sei se vocês conhecem esse poema da Marina Colasanti, Eduardo deve conhecer, que chama assim: Eu sei, mas não devia. A gente tá conversando aqui, eu tô pegando com e eu adoro esse poema, assim, ele para mim é muito importante. Ele fala do que a gente, como ser humano, se acostuma e não deveria. O imprecariado, esse lugar, é isso. A gente se acostumou enquanto não deveria, né? E o poema, ele fala, a gente se acostuma com o trânsito, a gente se acostuma a comer de pé, né? A gente se acostuma a morar num lugar pequeno, num apertamento, né? A gente se acostuma com coisas que não são boas, que não deveria, para viver, para sobreviver, né? Não é nem para viver, é para sobreviver. Então, é de fato a gente estar atentos ao que eu estou acostumada, que não é bom, mas na minha síndrome de impostora, eu acho que está tudo bem, né?
Acho que é só isso que a gente merece, né?
Só, né? É pedir muito?
Eu acho que essa questão de síndrome de impostora, pesa muito nesses assuntos todos que a gente está trazendo aqui, e que é meio estimulada por essa romantização, né?
Isso.
O artista, a artista, é aquela coisa, ideia brilhante vinda do nada, que não envolve muito trabalho, né? A pessoa tá lá na praia e ela tem uma ideia brilhante, e aí, meu Deus, incrível, como se as coisas se materializassem do nada, né? Como se não tivesse processo, técnica e outras pessoas envolvidas muitas vezes.
Exatamente.
E trazendo uma outra questão que a Michelle comentou mais cedo também, da velocidade da internet, né? Eu tava tendo uma conversa recentemente com uma amiga que é ilustradora, designer, e a gente estava conversando sobre o papel de estar profissionalmente no Instagram. Eu nunca consegui um cliente no Instagram, essa minha amiga também não, mas a gente se sente obrigado a estar ali. E é mais um papel, e é mais uma forçação de barra para você ter uma autoestima terrível, assim,
é mais uma
nesse
demanda,
sentido,
né?
Profissional. Porque você olha um monte de gente, com um monte de seguidor, um monte de like, um monte de cliente, um monte de trabalho foda. E aí, quando o seu não gira, você fica, meu Deus, então, nem sei como agir, sabe? Eu deveria sair? Ou aí começa a aceitar mais essas questões, né? Aí começa a achar que menos é suficiente, que é realmente o que eu mereço, porque os parâmetros, né, que até o Eduardo falou, a gente acaba usando como única régua o sucesso financeiro. E eu acho que na internet essa coisa das mídias sociais, né, e a visualidade de tudo, e a velocidade, o volume, trazem muito esse parâmetro também de, cara, se não tá muito, não tá bom. Se não é 3 posts por dia, se não é 20 mil seguidores pra ter o desliza pra cima, se não é o verificado, tá ligado? Começa a ter umas réguas e que nenhuma delas impacta na sua vida de fato, no quanto você está tendo retorno financeiro, muitas vezes para conseguir construir, reinvestir, inclusive, e ter uma vida minimamente confortável, não impacta também na criatividade. Pelo contrário, acho que se impactar, impacta negativamente.
Negativamente, com certeza.
Que até é uma coisa que eu e o Eduardo estávamos falando antes também, que as padronizações, né, os estilos. Você vê que o trabalho foi feito em 2022. Você vê que tal marca foi redesenhada naquela época que todas as marcas tinham esse acabamento. E, cara, isso é zero criativo, assim. E não é culpa de quem tá fazendo. É uma demanda reciclada, assim.
É. isso das redes sociais é especificamente o capítulo lá do Precariado, que Lourusso fala do LinkedIn especificamente, né? Que é isso tudo muito concentrado, né? Que é a rede social profissional, assim.
Potencializado.
Que a galera fica feliz até de ser demitida, né?
Exatamente.
Tipo, até quando você se fode, você tá... Mas foi maravilhosa essa jornada... E aí tu foi demitido por WhatsApp pra um chefe abusivo, sabe?
Exatamente. Você tem que performar alegria, tem que performar gratidão publicamente de uma coisa que é absurda, né? É altamente humilhante, assim, né? Degradante enquanto profissional, enquanto pessoa mesmo. Mas você precisa performar isso, porque senão você vai ser mal visto, né? Vai ter um ônus aí social, inclusive uma reprimenda social. É, e isso é mais uma camada de precarização, né? É mais uma camada do que você não pode, inclusive, nem ter o direito de se sentir injustiçado, né? De uma situação injusta, basicamente. Você tem que performar o contrário.
Exato. Eu vejo muito, gente, e falo muito, né? Hoje as redes sociais é muito apelativo em vários lugares do ser humano, assim. Emocional, físico, psicológico, né? Infelizmente, é o efeito manada, né? Todo mundo indo pra esse lugar. Aí você fala, pô, eu não tô indo, eu que tô errada, que tô indo na contramão. Só que não tem isso, né? Eu acho que pra você fazer isso, você tem que se sentir bem. Às vezes eu ouço, Michelle, você é comunicadora, você fala super bem, uma bacana, vê seus vídeos, faz mais, faz isso, faz aquilo. Eu falo, gente, calma. Eu ainda não sou essa influencer, eu ainda não tô essa pessoa. Pode ser que um dia vire a chavinha aqui. Mas não é ninguém me empurrando no escorregador, sabe assim? Vai lá,
sim,
né? Não é isso. Então, eu acho que a gente tem que entender esse time pessoal, entender se é seu lugar, se você se vê, né, fazendo essas coisas. E não, a grama do vizinho tá verde, mas é artificial. Então, cuidado, né? Tem 20 mil seguidores que ele comprou, que não são pessoas de verdade, são robozinhos, né? Então a gente tem que, poxa, tomar cuidado também com essas armadilhas que estão o tempo inteiro testando a gente todos os dias, né? Essa coisa de, você cancelado, infelizmente a gente pode ser cancelado por uma coisa falsa, né? Por uma dessas armadilhas sociais. Então, na dúvida, fique na sua intuição, fique nesse lugar que você se sente bem, né? Claro que tem que se movimentar. Eu falo, quem não é visto não é lembrado. E se você não lembrar, você não é contratado, não vai girar as finanças, nada disso. Então, o mínimo do movimento você tem que fazer para que sua vida financeira e profissional aconteça. Mas com discernimento, autoconhecimento, para não vir aqueles outros problemas que eu já citei lá atrás, né? Da pessoa que quer ficar no padrão e na caixinha que as pessoas tanto querem rotular, né? Etiquetar a gente o tempo inteiro.
Você falou uma palavra aí que é influencer, né? Que eu não sei até se tem alguma coisa na obra do Lourusso aí, Eduardo, mas que eu sinto que tem muito a ver com tudo isso que a gente tá falando, né? Porque parece que todo mundo agora tem essa obrigação, né?
Sim.
Voltando pra conversa que eu falei que eu tava tendo com uma amiga. A gente não quer ser influencer, entendeu? Eu não quero ser influencer. Eu quero desenhar fonte. Eu quero fazer livro infantil. Eu não ligo a mínima. Eu desgosto de ter que fazer um Reels. Eu nunca nem fiz na minha vida, mas assim, eu não. É todo dia essa pressão. Putz, mas se eu fizer, será que vem o cliente? Se eu fizer, será qual vai ser o impacto? E isso é outra demanda, é outra profissão.
É outra profissão.
É outra profissão.
E é uma coisa meio. Sei lá. Muito forçado, assim, sabe?
Dá pra perceber, né?
É meio
quando
paranoico.
Não é natural, né?
É meio paranoico, assim, porque em qualquer profissão você tem que se vender, então... Mas isso é outro trampo.
Acho que isso aqui é crucial de entender, assim. Isso é um trabalho por si só, entende? Não dá pra aceitar que isso seja um pré-requisito de qualquer trabalho, saca? Assim, Lourusso fala disso, assim, principalmente quando ele tá falando no capítulo específico de crowdfunding. Que ele fala que nessa... Quando o crowdfunding se torna uma regra, né? Necessariamente quem já tem essas habilidades mais naturalmente, assim, de comunicação, de alfabetização digital e etc., é quem tende a se precarizadamente, né? Se precarizando, tende a conseguir sobreviver aí nessa selva de da rede social, né?
Assim. Exatamente. E aí essa pessoa, voltando à nossa temática, é a pessoa intitulada criativa, né?
Isso.
Olha só, porque ela tá ali ditando um ritmo na rede social, né? Dando as informações do modo dela. Não deixa de ser criativa, claro que não, ela tá fazendo isso. Mas se você não é, você é menos criativo, você nem é criativo, né? É um julgamento.
E muitas vezes essa pessoa tem menos margem para criatividade do que ela gostaria, né? Porque influencers acabam sendo cooptados ali por, para surpresa de zero pessoas, de onde vem a grana.
Exatamente.
Então, vai ter que fazer publi, porque é isso, cara.
Eu conversei com um influenciador jovem, ele tem 21 anos, e ele começou com 16, 17. Numa brincadeira que ele filmou, essa brincadeira viralizou no YouTube, e aí ele se descobriu o influencer, nananã. De lá pra cá, qual que é o trabalho dele? Inventar brincadeiras, pegadinhas, coisas, né? Só que agora a brincadeira tá muito séria, porque ele tem patrocínio, ele tem pessoas investindo. Então ele tem, olha o trabalho que essa pessoa tem, o nível de criatividade que ele tem que ter, porque ele tem que inventar um besterol legal, que os jovens vão gostar de ver, e no meio do contexto inserir uma marca, um produto, do nada o negócio tem que surgir. Ele falou que agora ele tem muito mais trabalho, ele tem muito mais dor de cabeça, né? Outro dia ele alugou uma lancha, foi andar lá no negócio para poder fingir que a tal bebida era uma montanha no final do Rio de Janeiro.
Caramba.
Eu falei, meu Deus do céu! Nossa. E era só para mostrar o produto. Olha só que loucura! Então, assim, ele falou, o nível que ele tem agora de trabalho para chegar nas criatividades e também despesa financeira para poder fazer toda essa engenharia. Imagina, alugar uma lancha, andar com o negócio, alguém para filmar, alguém não sei o quê. Gente, é uma mega engenharia. Né? Então, essas pessoas sofrem mesmo de uma limitação criativa, porque não é qualquer coisa igual ele fazia quando ele tinha 16, 17 anos. Agora a brincadeira ficou séria, né? Tem que ter ali. Eu também vi outro dia uma cantora famosa que eu super admiro, ela contando da vida dela, né? Tava eu e minha filha assistindo, minha filha tem 12 anos. E a gente. E no final ela pega uma bebida. Ah, e pra tudo isso, nada melhor do que brindar com tal coisa, né? Não vou fazer merchan aqui, não posso. Porque ninguém tá me pagando.
Boa.
E aí ela pegou a bebida, deu um golinho, né? Aquela coisa toda, com a garrafa e tal. Minha filha falou, mentira. Ela falou tudo isso pra mostrar a bebida. A minha filha de 12 anos.
Ai, que orgulho. Nossa, maravilhosa.
Eu comecei a rir. Literalmente,
é certo,
eu falei.
Né? Aquele momento de vitória, assim.
Não, e aí, eu falei assim. Aí a minha filha falou: não era mais fácil só pegar a bebida, tomar e falar que era boa? Eu falei: pois é, mas não basta, né? Tem que ter toda essa criatividade, todo esse enredo pra sustentar e valorizar a bebida. Olha só, não era artista. No final, gente, desse bate-papo com a minha filha. Eu nem lembrava o que a artista tinha falado. Eu fiquei com aquela coisa da bebida na cabeça. Eu não lembrava o que a artista tinha falado. Olha que loucura.
E o quanto as marcas entram em tudo também,
isso.
Né?
Mas isso é interessante, esse exemplo é muito bom, Michele, porque acho que é uma coisa também que eu tava, até comentei com o Gini antes da gravação, que eu tava estudando também as outras coisas para vir para cá, e eu tava lendo um livro que não tem tradução ainda em português, que é o Against Creativity. Tradução livre seria contra a criatividade, né? Que o autor, ele fala que do jeito que é operacionalizada hoje, né, essa ideia de criatividade, ela serve não para criar coisas novas, né, mas muito pelo contrário, mas para reproduzir coisas que já existem, assim. E acho que essa coisa do influencer, né, do TikTok, essa coisa toda de toda essa construção para fazer uma propaganda muito simples, assim, é muito representativa, né? Porque, bom, era simplesmente, sei lá, 10 anos atrás, simplesmente pegar a bebida, beber e pronto. Hoje as coisas se sofisticam de um jeito para não entregar nada de novo, assim, né? Para entregar essa mesma coisa, assim. Que dá um efeito bizarro, assim, né?
Eu vejo cada uma. Gente, eu choro de rir. Eu falo, não é possível, né? Outro
que
dia
bom que
você uma
consegue
lanchonete...
rir, eu só passo ódio.
Gente, outro dia, olha só, vamos falar agora, os publicitários de plantão aí, me amam, eu me odeio,
Eu não conheço nenhum outro publicitário que odeia tanto publicidade quanto eu. Conheço vários que não gostam, tá, mas então... comigo é ódio, assim, é rancor.
Gente,
coisa feia.
É o nível do discernimento. Era há poucos dias, sei lá, um mês. Eu tô meio atemporal aqui, porque nosso ano tá uma loucura, né? As eleições me deixaram um pouco atordoada no tempo. Mas, foi bem nesse período eleitoral mesmo, porque eu tava vendo algum debate, alguma coisa. E na propaganda, era uma lanchonete que vinha uma mensagem, uma imagem na tela. A pessoa que tirasse foto, acho que lambendo a tela, alguma coisa assim, e publicasse com a hashtag da lanchonete, da marca, ia ganhar desconto, ia ganhar não sei o quê. Eu fiquei tão passada naquilo, que eu falei, mentira, que as pessoas vão fazer isso. Eu não tô acreditando. Gente, era
assim. Isso é quase sádico, assim, isso é humilhante.
É
sádico, também.
Pois é, foi o que eu pensei. Então, é bizarro, o que que leva... Né? O que que leva uma agência de publicidade levar a ideia para a marca aprovar e isso tá na sua televisão entrando na sua casa? Me conta, qual é a linha de profissionais criativos que a gente está falando?
É, vale tudo, né? É, vale tudo, assim.
E aí, o público tá tão na manada que eu tô falando, né? É, na caixinha, que tudo bem eu passar por isso, porque ia ter um desconto, ia ganhar uma batata, sei lá o que ia acontecer.
É muito estranho. É, eu tava lembrando aqui, voltando um pouquinho, por exemplo, influencer e tal, que tem um pouco a ver com isso também, que é um outro conceito que o Lourusso traz lá no livro, que é o de trabalho emocional, que acho que é super... significativo para tudo isso que a gente está discutindo aqui. É, que na origem, assim, é o conceito do feminismo lá dos anos 60, se eu não me engano, que uma pesquisadora analisou o trabalho dos comissários de bordo. E aí ela viu que as comissárias mulheres, né, elas tinham muito mais trabalho porque elas precisavam performar alegria ou simpatia muito mais do que os homens. Os comissários homens, né? É, e ela estudou lá e viu que esse tipo de trabalho emocional cansava tanto quanto o trabalho físico, né? É, propriamente dito. Então, as mulheres estavam sendo submetidas a mais trabalho do que os homens, né? Então, isso era mais uma forma de precarização, assim, de gênero, né? É, e aí, o que Lourusso fala é que, de lá para cá, ocorreu o que uma outra feminista chama da feminização do trabalho. Porque hoje, basicamente, todos os trabalhos criativos são quase que na frente do computador, né, e tal... e pressupõe certo trabalho emocional no sentido de você ter que performar certo engajamento, né? Você ter que vestir a camisa da empresa, essa coisa toda. Então, todas as áreas, eles meio que já pressupõem esse trabalho emocional. Assim. E isso tem tudo a ver com o trabalho do influencer, né? Porque o influencer, o youtuber, qualquer pessoa que trabalha com isso, né? Ele precisa sempre, uma parte essencial do trabalho é performar esse sentimento, né? Performar essa qualidade para, por exemplo, associar a marca. A propaganda consiste exatamente nisso, né? E aí, daí o menino ter tanto mais trabalho hoje, eu acho, né? Porque quando ele fazia, quando tinha 17 anos, era uma brincadeira, não era um trabalho.
Exato, exatamente.
Agora ele está submetido a outra lógica completamente diferente, né? E hoje, essa precarização, ela busca misturar essas duas coisas. Misturar... a subjetividade com o trabalho pessoal, com o profissional. Então tem tudo a ver com esse fio aí, que tem a ver com também a subjetividade que implica a criatividade, eu acho, sabe?
E você tocando uma outra pauta aqui, que daria acho que outro podcast, viu, Gil? Que é a inteligência emocional, né? Que a gente precisa trabalhar e ter o tempo inteiro, como vítima, né, social que somos, o tempo inteiro, do consumo, de serviço, de consumo de produto, de consumo de relações interpessoais. Então, essa inteligência emocional precisa ser trabalhada. E aí a gente volta para aquele lugar que a gente fala, socialmente, quem que são as pessoas, qual que é a classe que tem a possibilidade de fazer um trabalho de inteligência emocional, que tem uma terapia, né?
Total.
Essa saúde mental, como é cuidada, né? Essa semana mesmo... eu ouvi de uma pessoa, pobre não faz terapia, pobre se afoga no trabalho, ou sai para beber um dia e resolve, né? Tem essa coisa. A gente, não, parou, pelo amor de Deus. Tem terapia sim, tem esse autocuidado sim, olhe para o seu emocional, olhe para esse lugar, não é frescura, não é luxo, não é. Exatamente. Luxo, é necessidade.
Não era para ser supérfluo, né?
Não, é necessidade primária. primária da nossa base de pirâmide aí de sobrevivência, né? Então, as pessoas que financeiramente se atrapalham é que colocam o mundo, o ter, no lugar do ser. O ter o iPhone da moda, o ter o melhor computador, o ter o carro X e não ser, né? E estar bem. Então, isso é a falta da inteligência emocional, do autocuidado, e que vai para esse lugar que o Edu trouxe aqui, que está no livro, né? Depois a gente pode discutir mais sobre isso. A gente pode fazer depois um podcast sobre o livro, chamar a Tereza.
Eu acho ótimo, né?
Cara, seria massa no lançamento.
É,
quando tiver
bora, impresso. Já vou chamar ela, cara. Eu vou mandar um zap.
Poxa,
ia ser muito legal.
É, eu queria saber se tem alguma outra questão do livro, assim, específica que você acha legal a gente trazer pra agregar aí, Eduardo. Você que teve acesso à obra, né? O melhor acesso possível. Está nos trazendo acesso a ela, inclusive.
É, já trazendo um breve resumo de alguns capítulos. Não, eu acho que é essencialmente isso, assim, sabe? Eu acho que foi massa porque a gente teve a oportunidade de trazer muito do que está dito lá, só que de uma perspectiva muito mais localizada, mesmo aqui no Brasil, e prática mesmo, sabe? Porque uma das coisas que eu também conversei muito com a Tereza, né, que é a editora, é que ele trata muito especificamente desse fenômeno da precarização, né, do empreendedorismo e tal, mas que carecia de uma adaptação aqui para o Brasil, sabe, assim. Ele está falando muito de uma classe criativa, de classe média na Europa, tal, que tem uma situação muito diferente do que acontece aqui no Brasil, que aí Michele já trouxe no começo do podcast, assim, para mim foi genial, que são certos recortes típicos da nossa formação social aqui no Brasil, que ele não tinha, né, como considerasse. Então eu acho que é um livro importante de a gente ter traduzido, e fiquei feliz de a gente ter conseguido, assim, financiar ele e tal, mas que ele é só o começo da discussão, sabe? Acho que a gente trouxe aqui várias questões, eu pude ir encaixando, né, algumas coisas dos capítulos aí dentro do que a gente trouxe, mas acho que a contribuição de vocês dois concatenou isso muito perfeitamente com o cotidiano da gente mesmo, assim, em termos de trabalho criativo aqui no Brasil, sabe? Acho que, no mais, é realmente pegar o livro para ler, porque acho que ele traz alguns conceitos mais específicos que vale a pena realmente se apropriar para discutir e aí desdobrar mais depois. Assim.
Muito bom, é isso mesmo. Eu tive alguns spoilers do livro, adorei tudo que o Eduardo trouxe aqui, mas tem muito mais para a gente trabalhar. Acho que quando o livro estiver publicado, a gente pode fazer uma série, viu, gente? Trabalhando capítulos, porque é muito rico, tem muita coisa que a gente pode falar. Mas eu quero que as pessoas tomem aqui no nosso podcast esse chacoalhão, assim, né? Que tipo de profissional criativo eu sou, se identificar sim como profissional criativo, independente do setor, da área que ela atua, porque com certeza ela usa esses recursos no dia a dia dela, sem saber, no automático, né? Uhum. E talvez nunca foi pontuado isso para ela e levado em consideração, porque ela não tá nesse rótulo, né, do nosso mercado de design, publicitário, editorial, influencer, esses que a gente tem aqui, artistas como criativos, mas ela tá numa outra ponta da tecnologia, que com certeza é criativo ou até cultural. Ela está, de alguma maneira, influenciando e é, sim, uma profissional super criativa. O exemplo que a gente deu no começo aqui da nossa conversa da Expoquista, e que o Eduardo trouxe um ponto muito importante, que é o trabalho dessa pessoa vai otimizar toda uma cadeia, né? Então, por que não reconhecer ela como uma profissional criativa, né? Não só ela, como muitos outros, igual eu trouxe a Manicure aqui. O brasileiro é tão criativo, né? E as pessoas, de maneira geral, enveloparam casa, carro, geladeira, adesivaram tudo, né? Porque dava dinheiro, porque ficava bonito, preto fosco. Pô!
É engraçado que, acho que partindo aqui para umas considerações finais, assim, eu queria um pouco perguntar para vocês, ou ver se vocês têm mais algum comentário sobre essa minha percepção, assim, da conversa, de que, por um lado, é interessante puxar as pessoas que não se enxergam como criativas na atuação profissional ou mesmo nos trabalhos não remunerados que a gente estava falando aqui, de reprodução social e tal, para que elas se entendam como criativas, que têm benefícios nisso, quais vocês acham que são e tal, para citar aí. E, por um outro lado, puxar quem se vê como criativo para ter um pouco mais o pé no chão, né? É engraçado, que é pegar quem não se vê e falar, não, você é assim. E pegar quem se vê e falar, calma, mas não é tanto.
Mesmo, mesmo.
É, porque senão você topa tudo aí. E não é isso, que não é lá que a gente quer chegar, pelo contrário, né?
É perfeito, eu acho que a síntese é exatamente essa, gente, assim. Mas é, no final das contas, eu acho assim, da maneira que eu vejo, é uma construção que se faz, assim, uma construção de conceito, né? Que a gente assim, pode, para ser bem genérico, pode usar o termo ideológico, é uma construção ideológica que se faz para justificar certas opressões e categorias sociais. Né? Para mim, por exemplo, é muito claro que a... Pegando o exemplo de Michelle de novo, que você subvalorizar o trabalho de um estoquista, ou de qualquer trabalhador manual, por exemplo, é você pagar menos a ele. Assim, simplesmente assim. E aí fazer e tirar, desprover ele, né, dessa autoimagem do profissional criativo, faz com que ele subvalorize também o próprio trabalho quando ele constrói a sua autoimagem, né, enquanto profissional. Assim. Então tem toda uma construção que eu acho que é social, né, de classe, de raça, de gênero, que buscam submeter essa classe, essa base da pirâmide, aí, como a gente falou, para se manter na base. Assim. E desse outro lado, também, né, graças a essas novidades aí do capitalismo tardio e tudo mais, dessa criação da classe criativa e dos privilégios que vem com isso, é justamente fazer com que essas pessoas se submetam a qualquer coisa, né, essas pessoas mais criativas, entre aspas, submetam a qualquer coisa para gerar mais lucro, né, para essas empresas, né, essas grandes empresas e tal, que inclusive são quem tem a possibilidade de remunerar esses privilégios. Eu uso muito um exemplo muito, para mim, muito elucidativo, assim, de empresa de entrega, por exemplo. Nessas empresas de entrega, tecnologia e tal, o entregador, ele é super explorado. E ele não recebe muito pouco por causa de entrega, ele precisa dormir na rua, ele precisa estar disponível o tempo todo, enfim, tudo isso que a gente conhece, né? Por outro lado, o profissional criativo, né, o programador, o designer de experiência que está lá nos escritórios das empresas, assim, ele tem, é totalmente outro mundo para ele, né? Para ele é ótimo trabalhar naquela empresa. Para ele tem um ambiente descontraído, ele tem um trabalho criativo, ele pode trabalhar de casa, pode trabalhar a qualquer hora como ele quiser. Todos esses privilégios que são construídos, né, que inclusive também tem como objetivo dar mais lucro à empresa, porque digamos que ele crie, né, uma inovação aí no que otimize os processos da empresa, no final das contas quem vai aumentar o lucro é a própria empresa, né? Por mais que ele, enfim, receba qualquer gratificação lá dentro e tal. Em última instância, é a empresa que vai acabar lucrando com isso, né? É a empresa que tem a escalabilidade desse processo, por exemplo. Então, existe um fosso cada vez maior entre esses super explorados, né, que tem que ser visto cada vez como menos criativos, e esses que garantem mais lucro a essas empresas, que eles tendem a ser mais recobertos de privilégio, e se eles têm algum compromisso, né, social ou alguma coisa do tipo, algum engajamento desse tipo, é bom que eles se vejam como menos criativos, como tu colocou, né? Como sendo uma pessoa que, na verdade, ela depende da exploração do trabalho de muitas outras pessoas para que ela tenha esse status, né, no fim das contas. Eu acho que, em síntese mesmo, é isso que a gente está tentando tocar, né? Claro que aí, se a gente for nas especificidades, tem muitas formas como isso se expressa. Mas eu sintetizaria nesse sentido que colocou mesmo. Gente.
Massa. E Michelle?
Concordo com tudo que o Eduardo falou. Acho ótimo os apontamentos dele. Vou fazer aqui os meus. Tentando puxar o que você falou, Gin, quem não se vê criativo. Primeiro que todos somos criativos. A gente tem isso internamente. Alguns mais aflorados, outros menos. Mas mesmo você que acha que tem pouca criatividade, você usa os seus recursos de criatividade no automático. Solucionando problemas no dia a dia, inovando, trazendo soluções, sejam financeiras, de negócio, da própria casa. Em algum momento, você está utilizando a sua criatividade e está trazendo isso para a sua vida. Então, você que não se vê criativo, já parte desse princípio, né? Não é porque não te rotulam que você não está criando algo novo. Você não é um inventor, então você não é criativo. Opa, peraí, não é sobre isso, né? Que bom que a gente tem inventores, que bom que tem pessoas que têm ideias novas, que nunca foram executadas. Eles são inteligentes, criativos e executores. Mas você que melhora algo que já existe, dá o seu toque ali e faz de uma outra maneira, está colocando a sua criatividade nessa operação, nesse serviço, nesse produto, né? Então,
inclusive
se valorize.
Na ciência, né?
Oi?
Inclusive na ciência, né? Que eu acho que são áreas zero entendidas como criativas nesse sentido que a gente está discutindo, mas que são dependem explicitamente de associações criativas entre pesquisa e solução de problema.
Na pandemia, todo mundo foi criativo, né? Todo mundo teve que tirar uma ideia da cartola para se manter financeiramente dentro de casa. Eu tenho um jornalista que virou padeiro e esse ano foi concorrer ao prêmio do Bem Comer. Olha isso, quando a pessoa achou de jornalista que ele ia para esse lugar. Isso não foi ser criativo? Isso não foi virar a chavinha? Pô, dou o prêmio da criatividade para ele, entendeu? Então, eu acho que a pessoa que não se vê criativo tem que partir desse princípio. Não é o conceito que está no livro, na internet, na faculdade, no professor. Ali tem um rótulo. E você não é uma embalagem para ter rótulo, código de barra. Simples assim. Você é um ser humano livre que tem muitas possibilidades e você vai sem limite aonde você quiser. Quem se dá o próprio limite somos nós mesmos, nas nossas vidas, naquela síndrome de impostor e etc. que a gente permite. E para quem é criativo, já se rotula, vai falar, ah, eu sou criativo, eu sou o cara. Que bom que você se vê nesse lugar. Mas você não está sozinho. É aquela, é o meu conceito Ubuntu de ser. Eu sou porque nós somos. Então, que bom que você é criativo, mas você não chegou aí sozinho e não está sozinho e não quer ficar sozinho. Então, vamos fazer a roda girar. Traz com você, traz com o seu degrau quem você acha que precisa dessa mãozinha e deixar o preconceito de lado, né? Deixar essas coisas. É, eu vejo muito falar no setor criativo convencional que a gente está falando aqui, de agência, estúdio, que tem uma certa limitação de contratar pessoas com pouco estudo, com poucas viagens, com pouca cultura para agregar, né, no escritório e tal. Mas dê oportunidade para essa pessoa. Traga essa pessoa para perto de você para que ela tenha essa vivência. E não deixe de contratá-la, não deixe ela afastada porque ela nunca teve. Se você não for dar essa primeira oportunidade, quando que ela vai estar pronta para o mercado? Quando ela vai poder ganhar o rótulo que você já tem de criativo, né? Então, o meu recado para essas pessoas que já estão nesse lugar, que já se veem como criativo, é vamos puxar a galera que ainda precisa vir para cá, para o nosso lado, para o nosso time. Vamos fortalecer a corrente. Eu acho que é isso.
Nossa, demais, demais. Dois recados finais aí importantíssimos. Queria agradecer de novo, Eduardo e Michele, por terem aceitado o convite. Michele, não foi nem um convite, né? Foi quase um conjunto, uma decisão conjunta de, não, vamos falar sobre isso. Bom.
É.
Então, obrigado por ter me ajudado também a criar esse episódio aqui. Espero que a gente tenha outras conversas. Vem aí a publicação do livro que a gente comentou tanto em Precariado. Espero que a gente fale mais sobre ele aí também.
Bora falar, tô super grata pela conversa. Se deixar, a gente fica aqui horas. Eduardo, muito obrigado por aceitar nosso convite. É, foi super solícito, assim, na primeira, opa, tô dentro. E Gini, por abrir as portas do Frila Podcast pra gente sentar e bater esse papo aqui. E várias prosas já estão no caminho, com certeza.
Muito obrigado. E sempre que quiserem aí, qualquer um desses assuntos que a gente tocou e tal, se quiser desenvolver, estou à disposição para voltar e a gente conversar mais. Foi incrível, assim. Obrigado de novo pelo convite, vocês dois. Estou muito feliz de ter participado. Obrigado.
Obrigado, gente. Ó, você está se comprometendo, hein? Vou te encher o saco com a sua agenda agora, hein?
Vamos aí.
Vamos. Eu sou testemunha.
Mas bora lá. Muito obrigado de novo, gente. Tchau, tchau.
Tchau, Deus. Obrigada.
Você ouviu uma edição fonohouse.com.